Boa tarde, boa noite, boa tarde. Feliz Natal! Muito bom a gente poder hoje estarmos aqui novamente juntos com pessoas queridas conosco. Jesus nasceu, coisa boa. Amém. Um milagre aconteceu, né? O milagre do Natal chegou. Nós conversamos sobre o milagre do momento, que foi na hora oportuna. Conversamos sobre o milagre da mensagem, a voz que clamava no deserto. E hoje a gente vai conversar sobre um menino que nos nasceu. Parece que a gente acabou de cantar o que a gente vai ler na sequência de hoje. Então você não vai ter muita dificuldade em acompanhar a nossa leitura, porque você acabou de cantar aí no Natal, Natal, nasceu Salvador. A gente só comemora aniversário de quem está vivo, não é mesmo? Você já viu comemorar aniversário de alguém que não está mais vivo? É raro isso. Talvez até se comemora um ano, dois, sete, às vezes 40, 50. Agora, o nosso Deus é muito legal. Ele está vivo, então há mais de 2000 anos a gente comemora o aniversário dele. A gente vai continuar comemorando o aniversário do nosso rei, do Messias, Jesus Cristo encarnado. Então, hoje a gente vai comemorar esse aniversário lendo um texto em Mateus 2. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia aí no texto de Mateus enquanto a gente conversa um pouquinho aqui. Algumas reações podem vir a partir do nascimento de Jesus. A gente vai ver hoje aqui pelo menos três. Algumas pessoas às vezes querem continuar matando, querem estrangular, não aguentam mais saber de Jesus e querem matar. Entram até por portas dos fundos por aí e tentam fazer alguma coisa. Mas existem coisas paralelas a isso, melhores do que essas coisas aí que tentam ficar matando essas pessoas. Alguns ficam indiferentes, não veem nada acontecer, não tomam atitude nenhuma. E outros celebram, fazem festa, louvam a Deus. E é isso que a gente vai ver na nossa reflexão de hoje. Espero que você tenha acessado aí a sua Bíblia ou aberto-a. Enquanto isso, a gente vai orar, pedir a direção de Deus nesse final de dia. Vamos orar? Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, alegres, triunfantes e muito felizes, porque um dia o Senhor mandou Seu Filho Jesus Cristo a este mundo. Muito obrigado pelo Seu tão grande amor para conosco. Obrigado porque Ele veio a esse mundo, se tornou homem, se fez como um de nós, padeceu por nós e levou a culpa do nosso pecado naquela cruz do Calvário. Obrigado pelo Seu tão grande amor para conosco, demonstrado na pessoa bendita do Seu Filho Jesus. Ó Pai, ajude-nos a meditarmos na Tua palavra neste fim de dia e compreendermos a reação adequada que devemos ter por conta deste menino que nasceu, que é o Seu Filho Jesus Cristo. Ajude-nos a sermos verdadeiros adoradores do Senhor, verdadeiros homens e mulheres que buscam a Ti. Traz paz aos corações aflitos. Dá um abraço naqueles que precisam do Teu abraço nesse momento. Assim a gente ora, pedindo a Tua instrução neste final de dia. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. O texto é grande, então a gente vai ler aos poucos, afinal de contas já cantamos o texto praticamente aí as músicas atrás. Quero convidá-lo a ler aí o versículo 1 e 2, e diz assim em Mateus 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram aonde? A Jerusalém, e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. A turma chegou ali em Jerusalém e eles ouviram dizer que Jesus já havia nascido lá em Belém da Judéia. Belém é um lugar muito significativo na história da religião cristã, ou mesmo no judaísmo, porque em Belém foi o lugar que a Raquel foi enterrada, a esposa de Jacó. Jacó é Israel, né? O pai da nação de Israel, um dos pais, né? Juntamente com Abraão, Isaac e Jacó. Em Belém foi o lugar onde outra personagem significativa da história aparece. Rute é onde ela se encontra com Boaz. E dela segue a linhagem até chegar no grande rei Davi. Davi era um belemita, então um grande rei nasceu ali. E eles estavam esperando que um rei maior que aquele que viera nascesse. Então em Belém nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de Mateus não nos dá tantos detalhes Ele nos dá bastante detalhes, mas não nos dá todos. Ele não vai falar sobre os pastores que vieram e também não fala sobre o local aonde Jesus nasceu. E aí eu queria convidá-lo a pular para outro 2. Agora sim, Lucas 2. A gente vai ler só o versículo 7 de Lucas 2, só para a gente entender o que estava acontecendo ali em Belém naquele momento. Lucas 2, versículo 7 fala assim: e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estrebaria. Aí a cidade estava cheia, estava fervendo, o negócio estava movimentado ali. Em Belém não tinha um Airbnb, não tinha um hotel para parar e fazer uma hospedagem direito. Eles tiveram que ir para um estábulo e Jesus nascer numa manjedoura. A cidade estava tão cheia que não tinha espaço para receber o rei. Às vezes a minha vida e a sua está tão cheia. Sabe aquela coisa de paulistano? Estou na correria. Quantas vezes você falou isso esse ano? A nossa vida está tão cheia que a gente não recebe o rei na nossa casa. Um menino nos nasceu. Uma nova oportunidade está sendo dada para mim e para você. Ei, Jesus está aí. Ele quer fazer uma casa boa na minha e na sua casa. Sabe aquele hino não muito antigo, não muito hino? Entra na minha casa, entra na minha vida. Talvez seja uma oportunidade. Às vezes você talvez você pense, não, mas Jesus está na minha casa, está habitando no meu recinto. Só que às vezes esse Jesus que a gente acha que está na nossa casa é um Jesus que a gente amoldou as nossas próprias vontades e padrões e referenciais. O Jesus da Bíblia, a gente vai ver ao final da nossa reflexão hoje, quem era esse Jesus? O que ele nos chama a fazer? O Jesus da Bíblia, vou começar a dar um breve spoiler aqui, ele nos chama a abrir mão das nossas vontades, a abrir mão dos nossos desejos, a deixar de lado aquilo que a gente acha prioridade e buscar prioridade daquilo que ele nos propõe a ser prioridade. O que ele nos propõe a ser prioridade? Por exemplo, ajudar o próximo. Ele nos propõe a ser prioridade, por exemplo, estar numa igreja. Se você está numa igreja, você consegue servir aqueles que estão ao seu lado. Se você sequer aparece, isso é para você que está em casa. Vai ficar aí sem estar tendo oportunidade de conhecer o Jesus verdadeiro. Mas não vou me delongar muito nisso. Segue lá o texto de Mateus 2. Ele fala, então, na Judeia, nos dias do rei Herodes, depois a gente vai falar sobre Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. É impressionante essa história de Oriente da Bíblia, né? A gente não sabe exatamente qual o Oriente era. Alguns dizem a Babilônia. Talvez tinham lá 1 milhão de judeus ainda naquela região. Eles talvez tenham vindo de lá. A gente não sabe precisamente de onde eles vieram. Agora, uma coisa também curiosa. Quem eram esses magos? Do que eles viviam? O que eles faziam? Como é que era o jornal? O que comiam? Como se vestiam? Quem eram esses caras? Como é que era o jornal O Globo Repórter desta noite? Vai mostrar para você. A gente não sabe exatamente quem eles eram, mas uma coisa a gente sabe. Eles eram provavelmente admiradores dos astros. Eles ficavam observando as estrelas. A gente não sabe se eles exatamente eram cristãos, não era porque Cristo tinha acabado de nascer, mas talvez nem judeus, aparentemente não, mas eles observavam os astros, tinham uma certa familiaridade também com o texto bíblico, porque eles falam, olha, a estrela apareceu, então eles ouviram provavelmente o Pentateuco, lá em Números capítulo 24, fala que tem uma estrela que ia aparecer, uma estrela que ia surgir, e talvez eles estavam com isso na memória fresquinho, porque eles leram a Bíblia no começo do ano, passaram ali por Números, então eles tinham aquilo ali fresco na memória. E aí eles já chegam perguntando, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Olha só, Herodes era ali o rei dos judeus. Ele não era um imperador do Império Romano da época. Mas isso tinha. Quem era o rei da Judéia ali era Herodes. E eles falam aqui, quem é o rei recém-nascido judeus? A gente viu essa estrela que saiu lá no Oriente. E a gente veio aqui prestar uma homenagem. A gente veio aqui adorá-lo. A gente está em procura do verdadeiro rei. E quando esse papo chega aos ouvidos do nada boa gente Herodes, ele fica com a pulga atrás da orelha. Acompanha aí a partir do versículo 3. Olha a diferença de perspectiva dos magos para o nosso amigo rei Herodes. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, tendo reunido então todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel e o meu povo. Vamos lá, esse Herodes, quem era esse cara? Herodes o Grande. Ele não era presidente do Brasil, mas ele fez o Fome Zero. Muita gente ali parou de passar fome. Ele não era o Paulo Maluf, mas fez grandes obras ali em Israel. Não tinha como você chegar na Ibira sem não passar por uma obra do rei Herodes. Ah, já ouviu isso em algum debate por aí? Se você tem mais de 30... Bom, vixe, mais de 20 e poucos anos, né? Não tinha como. Ele fez o porto, ele ajudou a abrir ali diversos trechos de estrada ali em Jerusalém. Só que esse cara, ele tinha uma paixão pelo poder desenfreada. Ele teve algumas mulheres. Entre elas, uma chamava-se Mariana. Mariana era uma das suas favoritas esposas. E ele começa a ficar com ciúmes, e o que, que ele faz? Pum, mata Mariana. Mariana tinha lhe dado dois filhos, brilhantes filhos, prodígios até, promissores meninos. O que, que ele faz com medo de perder o seu posto de rei? Mata os dois. Mata os seus dois próprios filhos. Eu tenho um pouco de dificuldade em imaginar isso, ainda mais nesses dias que a gente está vivendo, né? É algo assim, imaginável. E matar a esposa também. É algo assim, realmente... Pô, como pode? Ele fez isso. O cara era tão cruel, ele era tão ruim, que sabe o que ele fez? Quando ele estava próximo a morrer, ele falou, olha, quando eu estiver perto da minha morte, faça favor de vocês matarem os dois ou três líderes aqui de Israel, porque eu quero que chorem no meu velório. Ele sabia que provavelmente por conta da morte dele, não ia ter lá grande choro. Agora, se outros líderes morressem, provavelmente ia maquiar esse negócio. Qualquer vírgula que pudesse roubar o poder de Herodes, o fazia ficar perplexo e perturbado. E é isso que a Bíblia nos relata. Quando ele ouve a história de que um rei judeu nasceu, ele fica perturbado. E é interessante que quando um líder fica perturbado, toda a nação fica perturbada junto. E toda o povo ali de Jerusalém ficou perturbado junto, porque eles não sabiam qual atrocidade o nosso amigo Herodes poderia fazer. O que os aguardava? O que eles poderiam esperar? E agora a gente começa a ver a diferença, os contrastes entre os magos e Herodes. Os magos, quando eles sabem que o bebê nasceu, eles querem adorá-lo. Herodes vai perguntar quando ele deveria nascer. Ele nem se preocupa se nasceu ou não. Para ele, será que vai nascer? Ele não está preocupado nesse sentido. E agora, o que acontece no coração dos magos? Eles querem prestar uma homenagem. Eles querem adorar o menino. Herodes fica muito perturbado. E aí a gente vai ver o que, que ele vai querer fazer daqui a pouco. E aí ele faz como ele não manjava muito de Bíblia, ele estava preocupado com outras coisas. Ele era o rei do povo de Israel, ele era o rei do povo judeu. Agora a Bíblia, a Torá, não era a preocupação dele. Ele estava preocupado, sei lá, em fazer uma boa comida no final de semana. Talvez estava preocupado como alargar aí os seus investimentos, como aumentar as suas vias, alguma coisa nesse sentido. Estava preocupado em outro tipo de pavimentação, não exatamente de pavimentar o caminho de Deus. E aí ele faz a pergunta para os mestres da lei e os sacerdotes. Olha, aonde que esse cara deveria nascer? Aonde o Cristo deveria nascer? E aí eles respondem prontamente. Esses daí manjavam da Bíblia. Eles conheciam, sabiam que estava escrito. Olha, lá em Belém, da Judéia, é lá que ele vai nascer. Afinal de contas, tem uma profecia lá em Miqueias que fala sobre isso, que é o texto a partir do versículo 6. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. A gente começa aqui a ver uma reação diante do milagre do menino que nasceu. A reação que a gente já viu, é dos magos, começou a ver também a de Herodes, e agora apareceu uma outra que é a menorzinha de todas e não vai ver mais, e por isso que eu vou fechar esse ponto aqui. É a dos escribas e mestres da lei. Às vezes a gente tem tanto conhecimento sobre quem Deus é, sobre a Bíblia, sobre a existência de Deus, a existência de um Messias, que a gente até sabe citar onde está Miqueias na Bíblia. Até acha onde está Miqueias na Bíblia. Sabe que foi ele que fez uma profecia. Mas está totalmente indiferente, apático, à realidade do Messias que nasceu. Já fazia aí quase 2 anos. E eles não dão uma cortada no rei Herodes. Oh, meu, se liga, já nasceu. O cara está aí 2 anos. E você nem viu. Como assim você está se perguntando, vai nascer? Eles falam, tem uma profecia mesmo. A mente deles era muito boa. Agora o coração era muito frio. Estavam apáticos e indiferentes. Já ouvi alguém dizer que a grande diferença, o grande antônimo de amor não é ódio, mas sim indiferença. Sabe aquele dia que você briga com seu marido? Que agora é difícil, eu não posso olhar para casal nenhum agora nesse momento, né? É que não, eu posso olhar porque não acontece isso entre nós. Vamos lá, vou olhar. Mas quando você, às vezes, briga com seu marido e ele simplesmente te ignora, ou então você faz de conta que você nem está ouvindo o que a sua mulher está falando e deliberadamente parece que desliga o aparelhinho de audição. É uma indiferença. É cruel demais. Eu falo não por experiência própria, por ouvir os outros falarem sobre isso, né? Eu nunca vivenciei isso. Nunca. É verdade. É terrível. A indiferença é a pior coisa que a gente pode fazer. Ao invés de, vamos resolver, sabe aquela coisa? Tem um texto da Bíblia, Efésios, se não me falha a memória. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Resolve, né? Para de deixar para depois. E aqui é a postura dos escribas e os mestres da lei. Eles deliberadamente ignoram o Messias que havia nascido. Eles deixam Jesus Cristo de lado. Para eles, nasceu ou não nasceu, tanto faz. Não tenhamos essa postura para com o nosso Messias. E aí o texto segue a partir do versículo 7, vamos lá mais 2 versículos. Então Herodes começa nos seus planejamentos estratégicos aí a ajeitar. Já chamou lá os mestres da lei, já chamou os escribas, onde está escrito? Já nasceu ou não nasceu? E aí aonde ele ia nascer? Aí ele chama agora secretamente os magos e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Eu acho que Herodes tinha alguma coisa de engenheiro. Ele não está querendo saber as coisas de maneira aproximada. Ou é ou não é. A turma gosta de ficar me pegando no pé porque eu falo ordem de grandeza. Quando a gente conversa, ordem de grandeza. Pô, mas não é essa ordem de grandeza, é exato. E aí ele fala, enviou-os a Belém e disse-lhes, vão informar-me, aqui ó, com exatidão, precisão, sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá. Olha a cara de pau desse cara. Olha o que ele tem a audácia de falar. Para que eu vá adorá-lo. Ah, quer enganar quem, Herodes? Você tá pensando o quê? Você acha que te nasceu ontem? A gente não te conhece? Todo mundo sabe do que você é capaz. Você já matou seu esposo, já matou 2 de seus filhos. E agora vem com esse papinho para cima de mim? Ô, Herodes, faça-me um favor. Então, essa é a atitude de Herodes. Ele quer derrubar o rei. Ele quer ele estar no centro, ele estar na vontade. E ele é um grande de um hipócrita. Nessa história aí eu também vou adorá-lo. Depois a gente vai ver o que ele efetivamente faz. O texto segue a partir do versículo 9. Olha só. Depois de ouvirem o rei, os magos eram muito bonzinhos, né? Eles o ouviram. Eles seguiram o seu caminho. A estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Lembra que você acabou de cantar isso agora há pouco? Aí o texto segue, versículo 10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. E eles se prostraram e adoraram o menino. Então abriram os tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram da sua terra por um outro caminho. Eles ouviram o rei, deram trela até para que aquele traste tinha para falar para eles. Pegaram as coisas, partiu Belém. Devem ter caminhado lá não muito tempo, era coisa de 8 quilômetros de distância. Belém, Jerusalém, é pertinho, dá para ir a pé mesmo, não precisava nem subir no camelo Uber da época, podia simplesmente sair andando, e assim o fizeram provavelmente, seguiram a estrela que pairou ali sobre aquela casa onde eles estavam. E quando eles chegam, eles ficam maravilhados. A postura deles não poderia ser outra diante do grande Criador, do grande Rei, do Senhor dos Senhores que eles aguardavam e esperaram. E por isso que eles se prostram, eles adoram. Para chegar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, não tem uma melhor posição do que a não ser estar de joelhos. É assim que eles chegam diante do menino que havia nascido. E então eles lhe dão presentes: ouro, incenso e mirra. Alguns comentaristas, até a tradição, nos conta que é por conta do ouro, do rei nado do Senhor Jesus Cristo. O incenso por conta do sacerdote, né? Lembra aquela cena lá no templo do incenso sendo queimado, purificação? E a mirra, porque ele iria ressuscitar. A mirra era utilizada para embalsamar corpos quando estavam mortos. Agora, isso é muito bonito, né? Pode ser, é interessante. Agora, na realidade, muito provavelmente eles levaram isso porque era isso que eles tinham. Era isso que estava ali, era o comércio, talvez vendendo e comprando isso, negociando no caminho que eles conseguiram chegar até Jerusalém. Isso quem diz é o Carson no seu comentário, uma lapa desse tamanho assim, sobre Mateus. E aí eu achei interessante porque eu vinha lendo alguns comentaristas sempre falando que tinha esse aspecto, né, de ouro, incenso e mirra, cada um. É bonito, é rei, sacerdote e a morte e ressurreição, mas provavelmente era o que tinha ali, então fez o negócio. Se fosse hoje, talvez teria Bitcoin para fazer o negócio. Mas enfim, o texto segue agora no versículo 12, é muito especial e eu queria chamar sua atenção para isso. E tendo sido advertidos em sonho, novamente aparece essa palavrinha sonho. José, no começo da história, que a gente comentou até no Dia dos Pais, o texto lá anterior a esse, o Senhor apareceu a ele em sonho uma primeira vez, e agora aparece aí aos magos em sonho. Eles falam assim: não voltem para o caminho que Herodes quer que vocês voltem, não voltem lá para Jerusalém. E uma coisa muito interessante, quando Jesus entra na minha vida, quando Jesus entra na sua história, os nossos caminhos se mudam, a nossa história é alterada, o destino para onde a gente vai passa a ser outro, não tem como ser o mesmo, afinal de contas o próprio Senhor Jesus, depois de crescido, 30 anos depois, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho a gente seguir, senão a não ser o caminho dele. Quando a gente segue o caminho de Jesus na nossa vida é preservada. A nossa história é preservada. Se aqueles magos fizessem aquilo que o seu coração mandava, para onde o meu coração me levar, é para lá que eu vou, ou para onde tenha sol, é para lá que eu vou, se fosse para esse caminho, eles estariam mortos, a história não existiria mais, não tinha mais mago para contar a história. Mas aí eles estavam sensíveis a ouvir a voz de Deus, e Jesus, que é o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade e a vida, os levou por outro caminho e preservou a vida daqueles magos. Não vamos fechar ainda o ponto dos magos, mas vamos seguir com o texto agora a partir do versículo 13 até o 15. Depois que eles partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante, tome o menino e a sua mãe. É interessante a sequência da Bíblia, ela coloca quem tem a primazia, a importância maior sempre na frente. Quando a gente lê as histórias em Atos, por exemplo, começa com Barnabé e Paulo, né? Barnabé e Paulo, dali a pouco vira Paulo e Barnabé. Aqui, como é que tá? Primeiro o menino, depois a mãe. Primeiro o menino, depois a mãe. Quem é o mais importante na história? O menino. Por isso que o milagre é do menino que nasceu. E o texto segue então: tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. O Egito era o lugar onde o povo de Israel tinha sido oprimido, onde o povo de Israel tinha sido perseguido, tinha ficado um bom tempo, 400 anos como escravo. Agora, é legal ver como Deus restaura, regenera, transforma aquilo que às vezes a gente olhava como tranqueira, traição, problema e dificuldade para uma restauração e reconciliação. O Egito foi o lugar de proteção, foi o lugar de refúgio, foi o lugar de bênção para que o menino Jesus pudesse ficar ali naquela história. Herodes não tinha poder sobre o Egito. A jurisdição dele parava ali da Judéia, Jerusalém. Não tinha jurisdição no Egito. Então, Deus manda o seu povo, o seu menino, ali para o Egito, para proteger a sua história e manter a sua história. Às vezes, a gente volta em alguns lugares na nossa vida em que a gente olha para trás e fala: uau, como foi bom voltar aqui agora olhando de outro ângulo, por um outro prisma. Vi isso recentemente, não faz muito tempo, na história de um conhecido meu, que, poxa, estava num determinado lugar, numa situação delicada. Passado um tempo, voltou ali no mesmo lugar e viu como Deus foi bondoso na sua história, na sua vida, restaurando e ressignificando a vida e a existência. Às vezes a gente passa por momentos assim na vida. O povo de Israel passou por um tempo ruim. Agora o menino Jesus volta ali para o Egito e ali ele é preservado e ali ele tem a sua vida intocada. Então, o que José fez? Ele não fica esperando. Deus falou em sonho para ele? Provavelmente era noite, ele devia estar dormindo. Agora imagina a cena. Há 2000 anos atrás, você não tem farol. Thomas Edison que inventou a luz, né? Enfim, Thomas Edison não tinha aparecido ainda. Então não tinha energia. Você não ligava a lanterninha lá e pronto, acendeu o farol. Não tem essa. Mas olha só a reação de José. Então ele se levantou, tomou um menino, de novo, menino e a sua mãe, a ordem dos fatores altera o produto aqui, durante a noite. E, meu, não vou demorar. Partiu o Egito. Vambora. Deus falou, eu tô indo. Se Deus falou, quem sou eu para ficar esperando? Vou ficar arrumando minhas coisas aqui? Vou ficar esperando a hora oportuna? Vou esperar 3 meses para tomar todas as vacinas? Vambora. Vambora. Deixa as coisas para lá. Deus guarda. Se não guardar, não quis guardar. Então, partiu, foi para o Egito, onde ficou ali até quando? A morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Não vou entrar nos detalhes mais técnicos dessa profecia, porque senão a gente teria que ficar aqui até amanhã e eu era capaz de me enrolar. Então, é legal a gente observar que José, Deus falou, ele prontamente atendeu. Ele não falou, espera um pouquinho, mas será, Deus? Ele não titubeou, ele não perguntou. Afinal de contas, vamos combinar? Deus já tinha aparecido, um anjo já tinha aparecido para José em sonho, e ele tinha falado que a mulher dele estava grávida. E ele acreditou, e ele ouviu, e não titubeou, casou com aquela senhora, com a digníssima senhora. Agora ele ouviu de novo, ele falou, Deus, o Senhor está falando, eis-me aqui, vambora. Seguiu a voz de Deus. Quando Deus fala comigo e com você, às vezes, por meio da Bíblia, por meio de uma conversa com uma pessoa, dando um chacoalhão na gente. Será que a gente fica querendo justificar as nossas percepções? Fica querendo dar desculpa para aquilo que a gente fez de errado, que está sendo confrontado? Ou a gente abaixa a cabeça e fala, puxa vida, me desculpa, estou errado. Qual tem sido a nossa resposta diante da palavra de Deus na nossa vida? Bom, vamos seguir com o nosso amigo Herodes aí no texto. Olha só, versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ele ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Ele fica doido. Ele acha, já que os magos me enrolaram, me enganaram, quer saber? Não vai sobrar um. Eu vou matar com todo mundo essa história aí de rei dos judeus, já era. Não vai sobrar um. Belém talvez não tinha muita gente. Talvez aqui tinha 10 ou 20 crianças nessa faixa etária. Mas não que isso seja algo tranquilo, de forma nenhuma. Imagina, um embriãozinho que morre, a gente já fica triste com o coração doído. Mas ele achava que estava fazendo isso, achava que estava resolvendo. Às vezes a gente acha que tem governante que está acabando com a história, que está acabando com a nossa vida, que está destruindo o mundo. E eu queria te fazer um convite. Abre em Salmos, agora no capítulo 2. Olha a reação de Deus. É muito legal. O Salmo 2, versículo 2, fala assim. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos. Parece que a gente viu essa história em algum lugar, né? Contra o Senhor e contra o seu ungido. E eles dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. A gente vai se juntar aqui todos os governantes numa organização mundial para detonar com todo mundo e vamos acabar com esse povo cristão. Vamos acabar com essa turma que gosta de exaltar Deus. Sabe qual a postura de Deus diante de tudo isso? É muito legal. Deus tem um senso de humor inigualável. Então o Senhor, do seu trono dos céus, põe-se a rir e caçoa deles. Deus está fazendo assim, ó. Bilu, 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 seu bobão, você acha que você está fazendo alguma coisa? É mais ou menos isso. Deus está rindo desses caras que acham que conseguem fazer alguma coisa perante Deus. Deus é soberano, Deus controla a história. Deus tem tudo sob o seu poder. Tudo está abaixo da sua ação. Nada foge do seu controle. Por isso que a gente vai ver agora a partir do versículo 17. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Lá em Jeremias 31 está escrito isso aqui. Ouviu-se uma voz em Ramá. Choro e grande lamentação. É Raquel que chora pelos seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Lá em Jeremias, o profeta chorão fala de lágrimas que escorreram dos olhos daquelas pessoas naquele momento. Aqui muitas lágrimas também correram dos olhos daquelas mães. Imagina, você tem um bebezinho de 2 anos e mataram um menino. Imagina isso acontecer. Oh, meu Deus do céu, a lágrima ia ser muito grande, o choro ia ser tremendo. Mas o mesmo Deus que às vezes deixa a gente passar por momentos de lágrimas, no mesmo texto de Jeremias, é o texto do capítulo 31, é o texto que a profecia de uma nova aliança é estabelecida com aquele povo. E essa nova aliança acontece na chegada desse menino. E com esse menino, Jesus que nasceu, toda lágrima vai ser enxugada. Não haverá choro, não haverá ranger de dentes, porque o Messias vai enxugar isso, vai tirar isso de frente, vai tirar isso de vista, porque uma nova aliança vai ser estabelecida através desse menino que nasceu, que é o Salvador do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só, aquele que mandou matar, depois no versículo 19, caminhando para o fim da nossa reflexão aqui, depois que Herodes morreu, os reis da terra podem tentar matar, os reis da terra podem tentar vilipendiar o nome do Senhor Jesus Cristo, podem tentar fazer o que quiserem. Estão há 2000 anos tentando destruir a igreja, estão há 2000 anos tentando destruir o bendito nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que acontece? A gente está aqui comemorando hoje. E a gente vai seguir comemorando por quanto tempo for preciso, até que ele venha. Porque o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, não há nada que fuja do seu controle e ele continua sendo rei e senhor. E aí, depois que ele morreu, apareceu então em sonho a José, o Senhor, um anjo do Senhor no Egito, e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Então ele prontamente se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau, aqui é filho de Herodes, não muito boa gente também, estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E aí de novo, sensível à voz de Deus, foi avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E assim cumpriu-se o que foi dito pelos profetas. Interessante ver esse plural aqui, dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. 3 perspectivas a gente tem aqui, diante do milagre do menino. Herodes estava doido querendo matá-lo. Estava sangue nos olhos, faca na caveira, querendo matar o menino. Os escribas e mestres da lei deram 2 passinhos para trás lá, ficaram indiferentes àquela situação e não queriam fazer nada. Os magos, que talvez nem o conheciam muito bem, ao vê-lo, se prostram e adoram para conhecer o verdadeiro Messias, o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o texto termina com uma nota muito peculiar. Quando você leu nos profetas esse ano que ele será chamado Nazareno? Aposto que nenhuma. Não porque você não leu a Bíblia e os profetas, mas porque não está escrito mesmo isso. Ele será chamado Nazareno. Com essas palavras, não está. O que eram os Nazarenos? Lembra aquela história? Será que vem alguma coisa? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E era uma ofensa. Era denegrir. Era falar mal. Lá em Atos, no capítulo 26, fala aqueles da seita dos Nazarenos. Esses caras são excluídos. Eles são pessoas que não são dignas. São pessoas que são rejeitadas. E o texto termina falando, ele será chamado Nazareno. A gente viu as 3 opções aí que tem no texto, né? Querer matá-lo, ficar indiferente, ou talvez querer adorá-lo. O Senhor que a gente adora, muitas vezes ele é rejeitado, até hoje por muitos. E às vezes, na nossa vida, ele também é rejeitado pela forma que a gente acha que deve adorá-lo. porque a gente adora um menino que não é exatamente o menino que nasceu. É um menino que a gente concebeu na nossa mente e imaginação. O grande convite nesse Natal, o grande convite desse momento que se inicia, aquelas perspectivas de novo ano, de planejamento, de história, do que fazer. Ei, voltemos-nos ao verdadeiro sentido do Natal. Vamos adorar um menino que foi rejeitado. E muitas vezes estejamos dispostos a ser rejeitados por aqueles que não adoram um menino que é rejeitado. Às vezes um pouco de rejeição é preciso e vai bem. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, agradecemos a Ti, porque o Senhor mandou Seu Filho Jesus Cristo para nos salvar e dar uma nova vida a nós. Ajude-nos a adorá-Lo como o Senhor deve ser adorado. Tira de nós os deuses falsos que existem na nossa mente, mas ajude-nos a vermos verdadeiramente quem o Senhor é e a compreendermos e amarmos o Senhor mais e mais a cada dia. Dá-nos a vontade e o desejo, cria em nós, no meu coração, no coração de todos nós aqui, o desejo de conhecer mais o Senhor e prosseguir em conhecer-te a cada dia mais e mais. É a nossa oração nesse fim de ano, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Amém.